A gente vai falar de pesquisa desenvolvida no Núcleo de Estudos da Violência da USP, tem como foco crianças e adolescentes, e busca compreender como é que eles formam suas concepções sobre leis, autoridade, como elas criam referências que vão formar suas ações, né, em virtude de contato com a autoridade. A pesquisa ainda tem como preocupação as possíveis consequências do contato de crianças com a violência em vários ambientes, na família, na escola, nas ruas, a violência policial. Vamos falar um pouquinho sobre essa noção que os jovens vão formando, como é que isto se dá, né? Eu vou conversar agora com Renan Teodoro, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV da USP, especialista, não é, em Sociologia da Violência. Renan, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Obrigada por atender ao nosso pedido, viu, Renan? Vamos falar um pouco desse foco da pesquisa. Qual era a preocupação principal quando você pensou em tratar sobre esse tema, quer dizer, a relação das crianças e dos jovens com a lei e a autoridade?
Eu participo de uma pesquisa interdisciplinar no Núcleo de Estudos da Violência. Interdisciplinar porque a gente congrega pessoal de sociologia e psicologia social. O foco da nossa pesquisa é compreender os processos de socialização pelos quais os adolescentes são submetidos a ponto de formarem as suas concepções a respeito do arranjo institucional de maneira geral, mas principalmente do que é certo ou errado a se fazer em relação a comportamentos que envolvam punições, etc. Né? Então a gente quer saber como é que eles formam suas noções sobre leis, sobre regras e principalmente como eles formam as visões sobre as autoridades. O paradigma teórico com o qual a gente trabalha considera os adolescentes sendo socializados em pelo menos três esferas de autoridade: os pais, a escola e, posteriormente, o contato com os agentes do Estado. Entre os agentes do Estado, a gente considera que o principal a ser abordado são os policiais. Por quê? Porque são provavelmente, possivelmente, as primeiras autoridades legais com que qualquer cidadão tem contato no dia a dia. Eles são, em alguma maneira, os representantes diretos do Estado. Então, a gente observa como algumas formas de se relacionar em relação às leis e às autoridades vão formando essas concepções do que deve ou não ser feito. A gente tem alguns, no âmbito dessa pesquisa, a gente já tem alguns artigos publicados. Agora, na virada do segundo semestre, vai sair no International Journal of Child, Youth and Family Studies um estudo em que a gente aborda especificamente a relação dos adolescentes com a família. Quer dizer, como que os pais funcionam como um modelo de autoridade a ser seguido. Posteriormente, a gente está interessado em saber como esses modelos de autoridade estão formados dentro de casa, se relacionam com os modelos de autoridade que eles vão ver na escola e como esses modelos de autoridade, escola, casa, se relacionam com a noção de autoridade de maneira mais ampla. Além dessa publicação, agora no mês de julho, se eu não estou enganado, alguns pesquisadores do núcleo vão participar de um fórum do International Sociological Association, que vai acontecer no Canadá, e essa pesquisa vai apresentar alguns resultados preliminares de uma correlação de dados que a gente fez observando o contato com a vítima, o contato com experiências de vitimização que adolescentes sofrem e a percepção, como isso afeta a percepção que eles vão ter de autoridade. A gente trabalha com adolescentes nascidos em 2005, portanto eles têm entre 11 e 12 anos, uhum. E é um estudo longitudinal, quer dizer, é um estudo que aborda e pergunta aos mesmos adolescentes durante ao menos três ondas. A gente já fez uma onda no ano passado, uma onda em 2016, uma onda em 2017, agora a gente está planejando a onda de 2018, que a gente quer pegar a mudança. Para esse congresso, a gente vai apresentar dados específicos da primeira onda. E a gente identificou que os adolescentes, a gente pega adolescentes de toda a cidade de São Paulo, aqueles que têm, 51% dos adolescentes que a gente entrevistou, teve a principal vitimização que eles tiveram, 51%, teve algum parente ou amigo roubado. 5% teve pelo menos um parente ou amigo assassinado, 10% tiveram um parente ou amigo preso. Quando a gente faz uma escalinha com essas vitimizações, a gente percebe que a distribuição da vitimização não é igual a partir de certos perfis sociais. Então, por exemplo, é mais provável que um estudante de escola pública seja exposto à vitimização do que um estudante de escola particular. A gente faz essa comparação, escola pública aqui, municipal e estadual. Assim como é mais provável que um estudante negro tenha mais contato com formas de vitimização quando comparado com estudantes brancos, né? Qual é a questão, né? Essas formas diferentes de vitimização se demonstraram correlacionadas com a forma como eles confiam nas autoridades. A gente pergunta se eles confiam na polícia, por exemplo. E a gente identificou que a confiança na polícia cai conforme eles tenham passado por vitimização. É o que a gente chama de principal preditor negativo da confiança na polícia.
A crença é menor. A crença é menor quando eles passam por isso.
Exatamente. Aqueles que tiveram sofrido algum tipo de vitimização na vizinhança, provavelmente terão menos crença na confiança na polícia.
Uhum.
Né? E eu acabei de falar como essa distribuição é desigual a respeito de perfil. Quais são os próximos passos, né? O que a gente quer saber e o que eu provavelmente gostaria de abordar no projeto de doutorado, já tenho alguma coisa nesse sentido. A literatura trabalha com a experiência de vitimização de algumas formas. Na psicologia do desenvolvimento, principalmente, vão tentar entender como que essas experiências em contato com a violência, com diversas formas de agressão, formam nos indivíduos um sentimento de agressividade. E esse sentimento, essa agressividade enquanto uma atitude estaria relacionada com futuros comportamentos transgressores. Isso para o campo da psicologia do desenvolvimento, que não é exatamente o que eu estou interessado. Outras entradas nesse problema vão tentar compreender a vitimização, a experiência de vitimização, como um problema que vai afetar as avaliações da eficácia. Então, quer dizer, se eu moro num bairro muito violento, num bairro que tem constantemente meus amigos ou meus vizinhos, ou o próprio entrevistado, é exposto, sim, a assalto e etc., é possível e provável que o indivíduo vai olhar para as instituições responsáveis por aplicar a lei como ineficaz. Ainda tem uma terceira forma de olhar para isso, que é a forma como eu pretendo abordar, que é entender como que é convivência com violações de direitos, é a convivência com a vitimização, transforma a violência interpessoal num padrão legitimado de resolver conflitos. Quer dizer, é uma ideia de que violência gera violência. Estou um pouco interessado em saber como que a convivência com a violência, o papel socializador que a convivência com violação de direitos pode ter nos adolescentes. Como que eles deixam de, ou não, ou, como é que as instituições que deveriam mediar os conflitos vão parecer que não são suficientes para resolver, e aí os indivíduos vão achar...
Um risco muito grande, né, para uma geração tão jovem, acreditar que a violência resolve a violência, né? Mas é um caminho possível.
Na história da sociologia brasileira, a gente tem diversos estudos que vão contar desde as passagens do período colonial para a Primeira República, enfim, aquele longo período, vão identificar a violência como um padrão de resolução de conflitos.
Sim.
E aí ela está assentada em várias características, como, por exemplo, a defesa da honra, a questão da masculinidade. Isso é um problema histórico que a literatura sempre trabalhou no Brasil. Eu estou, em alguma medida, interessado na atualidade desse problema. Só que olhando para isso como uma questão, não é uma questão natural, né? A gente na sociologia nunca trabalha naturalizando as características dos indivíduos, a gente tem que entender como essas características são desenvolvidas num contexto social específico.
Mas é um modelo que vem se repetindo, né, Renan? Mesmo em diferentes contextos históricos, sociais, mas esse modelo vem se repetindo, é isso que a gente tem visto.
É, exatamente. Como é que a prevalência da chinelada no lugar da conversa entre os filhos... A gente tem o Núcleo de Estudos da Violência, tem uma pesquisa de 2012 que mostra pesquisa de opinião, que mostra que a punição violenta em casa é bastante aceitável, né, para bastante gente no Brasil. Eu não estou com dado, eu não abri a pesquisa aqui, eu não estou com dado preciso agora. Mas é um número expressivo de pessoas que consideram correto utilizar de violência física em diferentes graus, é verdade, mas que estão dispostos a utilizar a violência física como forma de disciplina. Nesse outro paper que a gente está publicando, é agora no Canadá, que vai sair no meio do ano, a gente também mostra um pouco, focando em casa, como determinadas práticas disciplinares estão relacionadas com visões que os adolescentes formam a respeito da legitimidade dos pais. E a legitimidade dos pais em casa é fundamental para entender o contexto de regras, né? A casa também é entendida como um,
claro,
sistema hierárquico,
claro.
Um sistema hierárquico, né?
É, porque isso aí a gente entende um pouco como se relacionar em outros ambientes nessa hierarquia, com o professor na escola, em outros ambientes, né? Agora, eu vou te colocar uma... Bom, isso tudo está a caminho, né? Vocês ainda estão estudando, é uma pesquisa que está acontecendo. Já dá para... Porque me parece bastante preocupante o que vai sair daí, essa conclusão de que esses modelos, infelizmente, vão se repetindo e é difícil entender como é que... Você vai conseguir fazer diferente, se essa que é a geração, né? A gente, quando fala do jovem, a gente está falando do futuro do país, né? Como é que se vai transformar, como é que vai se criar novos modelos de resolução de conflitos num ambiente que vem se repetindo, né? Num modelo que vem se repetindo há tanto tempo em diferentes contextos históricos? É essa questão que eu coloco para você, Renan.
É, novamente, com base nos dados que a gente tem coletado, e vai sair agora em publicação, a gente identifica que a autoridade, a maneira como a autoridade se comporta diante, eu vou colocar nos seguintes termos, uma relação entre autoridade e subordinado, tentando esquecer um pouco o significado um pouco negativo que subordinado possa ter. Numa relação hierárquica, quando a autoridade se comporta diante de um problema, de um conflito, quando ela se coloca de maneira clara, quando ela se coloca de maneira respeitosa, justa, quando ela ouve e leva a sério que as partes têm a dizer sobre aquele conflito, é nessas circunstâncias que é possível promover a legitimidade da autoridade, o que no nosso estudo a gente considera como o elemento fundamental para garantir que a autoridade seja essa figura reconhecida de mediação. Esses são alguns elementos que a literatura trabalha sobre o conceito de procedural justice. A gente tem algumas traduções para o português, como justiça dos procedimentos, ou procedural justice mesmo, de forma que a gente utiliza o inglês. Quer dizer, a autoridade precisa demonstrar-se aberta nas relações para que, dessa forma, a violência possa, em alguma medida, ser evitada, se a gente está querendo entender um pouco formas de evitar a violência.
Sim.
Os dados que a gente mostra, que a gente vai apresentar, demonstram que pais que adotam práticas disciplinares consensuais, que dão ouvido aos filhos, que, novamente, respeitam as decisões, respeitam os lados, explicam suas decisões, são claros, são abertos. Nesses cenários, nesses contextos, as relações com os filhos são menos conflitivas, menos conflituais, né? Então, uma aposta a longo prazo é mudar um pouco a forma como a gente exerce, mudar significativamente o modo como se exerce o poder nas relações. Quer dizer, o poder de mando não pode ser simplesmente mando, ele tem que ser a construção de uma relação consensual.
Interessante. É um caminho, já é um ponto, né? Nesse cenário tão difícil em que esses conflitos, eles começam no ambiente familiar, né, onde se tenta estabelecer alguma relação de autoridade, mas é como você está colocando, de forma muito clara, muito explicada e muito respeitosa, para que isso se repita em outros ambientes, que é o que você está dizendo, né?
Desculpa te interromper. A gente não trabalha com a ideia de que começa no ambiente familiar. O que a gente está interessado em saber é como se transforma, né? Como que essas visões... Porque você pode ter famílias que, enfim, a relação é ótima e os adolescentes vão enfrentar, de repente, na escola ou nos seus contatos com a autoridade, outras experiências negativas. Uhum, e aí o problema é como que uma influencia a outra. A literatura trabalha com a ideia de que um contato negativo com uma autoridade, ele é tão forte do ponto de vista da experiência que ele é capaz, em alguma medida, de anular contatos positivos anteriores. Então, se você tem um histórico, por exemplo, se você é um cidadão que tem um histórico de todos os seus contatos com a polícia foram bons, mas em determinado momento você teve um contato negativo com a polícia, um contato que foi, de alguma medida, traumático. Isso pode anular os contatos positivos anteriores. Então, na verdade, a questão não é como preservar ou como transformar, como preservar relações boas em casa, como preservar essas visões boas que se criam em casa em outros ambientes, ou como transformar, eventualmente, visões negativas que se criam em casa em outros ambientes. É preciso estar atento à forma como as diferentes esferas de exercício de poder se relacionam, se potenciam, né?
Muito bem, é mais complexo mesmo, é mais complexo, sem dúvida, né? Porque essas coisas todas sofrem muita influência, tem muita influência sobre a formação, o pensamento e as atitudes do jovem, né? É aquele momento que ele está formando conceitos para a vida, né? Então é um trabalho muito delicado mesmo. A gente vai continuar acompanhando, já deu para entender como é que está caminhando a pesquisa, viu, Renan? E a gente conversa oportunamente. Renan Teodoro, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, da USP, especialista, não é, em Sociologia da Violência. Muito obrigada por sua contribuição hoje aqui.
Obrigado, eu.